que a gente vai conversar um pouquinho sobre Folgazon em companhia de teatro e sobre todo esse sucesso que vocês têm feito. E aí eu gostaria de saber, Foca, em meio a tanto sucesso, como surgiu o Folgazões Companhia de Teatro?
Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, para essa entrevista. Folgazões tem só seis anos está completando agora de existência. A Folgazões iniciou através da pessoa do Edson Nascimento, realizava uma pesquisa, né, da linguagem teatral dos brincantes e convidou um grupo de pessoas para participar dessa pesquisa dele. E aí, quando se formou esse primeiro núcleo, né, foi com o Edson, com o William Vilaças, a Vanessa Darmani e o Duílio Custer, e mais uma pessoa, Fraga, eu só lembro do sobrenome dele, Fraga. Nessa época eu ainda não fazia parte da Folgazões. E aí eles iniciaram em 2007, oficialmente, com o espetáculo Cantantes e Brincantes, que era um espetáculo cênico musical, que trabalhava com canções populares, folclore. A partir daí, a segunda montagem foi o Pastelão e a Torta, que é um trabalho que a gente até hoje está com ele em repertório, e foi com ele que a gente teve essa participação agora no Festival de Interlatim, na Colômbia. Tivemos esse ano também no Festival de Inverno de São João del Rei, nos dois anos anteriores, né, no Festival de Inverno de Ouro Preto. E é o carro-chefe da companhia, esse espetáculo. Eu entrei na companhia somente em 2010, a convite da Vanessa Darmani, né, que foi uma colega minha de universidade. Eu fiz artes cênicas na Federal de Ouro Preto, ela também, e para participar da terceira montagem da companhia, que foi o Ajudas para Malhar, que é um texto de Martins Pena. Depois já tiveram mais duas montagens, que foi São Pedro e Irmãos da Serpente, que é um alto, que foi encomendado pela Prefeitura de Vitória para a Festa de São Pedro de 2010, se eu não me engano, 2010 ou 2011. E no final de 2011 a gente também estreou um outro espetáculo, que foi o Alto do Tatu, que aí a gente ficou em 2012 parado com ele e retomamos agora em 2013, e estamos indo agora no final de semana com esse espetáculo para o Festival Nacional de Teatro de Iguaçuí. Acabamos de fazer uma turnê com ele pelo estado, pelo Prêmio Funarte Artes Cênicas na Rua, e agora também para o Festival de Iguaçuí. Bom, isso foi assim, um panorama geral da companhia. Ah, e tivemos, enquanto a gente estava lá no festival na Colômbia, tivemos a grata notícia de termos o nosso projeto de nova montagem aprovado pelo edital de residência artística da Secult.
Nossa, que coisa boa, hein, Foca?
Com certeza, bastante trabalho.
Foca, e vocês desenvolvem uma estética teatral própria, não é isso?
A gente bebe muito da cultura popular, mas a gente não deixa de olhar para os outros lados, né? A gente se integra muito com essa questão da cultura do Nordeste, do país. Na realidade, o Espírito Santo, ele consegue unir o Norte e o Nordeste. A gente tem, o Norte do Estado, ele tem muito da estética do Norte e Nordeste do país, e o Sul, Centro-Sul, tem muito da questão europeia. Então a gente vive nesse caldeirão, né? O Espírito Santo, eu acho que talvez seja o estado que tem mais mistura de todos os perfis do Brasil. Então a gente, através de muita observação, de estudo, conversa com artistas plásticos. O William Vilaças formou aí na UFES, né, em artes plásticas. Então é a partir daí que a gente vislumbra os cenários, figurinos. Muito, a gente, sempre que pode, confecciona os próprios figurinos, né? Que nem no Alto do Tatu, os bordados todos foram executados pela companhia, os bonecos, né, foram todos executados pela companhia. É tudo orquestrado pelo Itaeste Rocha, que foi um diretor convidado, né, que também foi um projeto de residência artística. É um diretor maranhense, atualmente radicado em Curitiba, e é um dos integrantes do grupo Mundarel de Curitiba. E ele, assim, ele tem todo o domínio o conhecimento da cultura do Norte e Nordeste e passou muita coisa para
a
gente.
Poca, e ao olhar para a história de vocês, a gente percebe que vocês também estão fora dos espaços tradicionais do teatro. Ou seja, vocês costumam estar em praças públicas. E aí eu gostaria de saber qual é o diálogo que vocês querem estabelecer com o público.
A gente quer estar onde o público está. Se é na sala de teatro, se é na praça, se é num espaço alternativo, a gente não tem restrição quanto a isso. Pelo contrário, eu acho que realmente a gente quer levar, porque o que a gente sente é que a nossa população, ela desconhece do teatro. Né? Não foi uma nem duas vezes, não. Foram várias vezes em que no final das apresentações chegam pessoas de 40, 50, 60, 80 anos, falando, nossa, é a primeira vez que eu vi um teatro, eu não sabia que era assim. Eu gostei muito, fiquei surpresa, assim, pessoa emocionada, olho raso d'água. Então, assim, eu acho que essa opção nossa, por não ter predileção pelo palco, né, realmente a nossa predileção talvez, no caso, a rua, porque... Não que a gente seja um grupo de teatro de rua, mas a gente vai para a rua porque é onde o povo está. Né? Não só o nosso estado, o Brasil, de uma forma geral, é carente de boas salas de teatro. E não, além de carente de boas salas, é carente de pessoal técnico de teatro. Então, a nossa opção é facilitar o acesso ao teatro. E a gente, fatalmente, acaba se especializando em teatro de rua, em técnicas, né, para rua, você adquire um traquejo maior. Então, quando você chega no palco, muitas vezes acaba sendo, vamos dizer assim, um pouco mais fácil. Não que seja fácil, mas por você ter um domínio da rua, um espaço onde há interferência o tempo inteiro, você tem que disputar com a buzina do carro, com o cachorro que entra na cena, com o menino que chora, com o bêbado que bate texto com você, que entra no meio da peça. Então, você acaba tendo, talvez, uma percepção a mais, um traquejo a mais, enfim. Mas a gente tem peças para rua, para espaços alternativos e para palco também.
Aconteceu entre os dias 10 e 20 de agosto e vocês foram selecionados para participarem desse festival. Foca, eu gostaria que você me contasse como foi essa experiência.
Bom, essa foi a segunda participação nossa nesse festival, tá? Ele está na terceira edição. A primeira edição dele aconteceu na República Dominicana, a segunda em Porto Rico e essa terceira agora na Colômbia, né? Bom, a experiência é fantástica, porque é um festival latino-americano, então a gente encontrou com grupos da República Dominicana, Porto Rico, Espanha, apesar da Espanha não ser latino-americana, mas a Espanha teve presente, Colômbia, Argentina, e mais, acho que eu já falei todos, enfim. Estou me recordando agora desse. Bom, e a Cuba também, tá? Então, a gente participou, não só, a gente viu as apresentações de todos esses grupos que estavam lá representando seus países, mas também tivemos mesas redondas, onde foi exposto por todos os grupos a questão cultural, a questão da produção teatral em cada um, o mercado de teatro, enfim, a política também de cada país, né? Porque, de acordo com a política de um país, isso interfere diretamente na sua cultura, na forma de se fazer o teatro. Então, para Folgazões, assim, foi uma experiência incrível, né? E acabou que numa das plenárias em que a gente estava discutindo a continuidade do festival, foi-se tirado que o Brasil vai sediar em 2015, né, a quarta edição do Interlatim. Então, assim, estamos, ficamos envaidecidos, fomos ovacionados lá com a decisão e vamos trabalhar para montar um bom projeto e realizar esse festival aqui à altura para receber nossos irmãos, né, latino-americanos aqui em 2015.
Então, como você mesmo falou, em 2015, o quarto festival Interlatim, que é o intercâmbio de teatristas latino-americanos independentes, será aqui no Brasil e aqui no estado mais especificamente, não é isso?
Isso. Vamos fazer tudo para ser aqui no Espírito Santo.
A organização e o planejamento está sobre a responsabilidade de vocês. Não é isso? Qual é a importância do Interlatim ser aqui, todo esse intercâmbio cultural, Foca?
A gente pode ter vários olhares sobre um evento desse tipo. Não só a questão da troca de experiências artísticas, mas realmente ter um olhar sobre a América Latina, o que é a América Latina no mundo hoje. Então, assim, se a gente for especificamente no ambiente universitário, né, a gente tem podemos ter plenárias sobre história, sobre economia, sobre política, sobre criação artística de uma forma geral, porque o teatro ele nos permite permear todas essas áreas, né? O artista, ele tem que saber da história do seu povo, ele está ligado no que está acontecendo hoje e ele propõe mudanças no presente e para o futuro. Então, assim, é um evento muito rico, que, assim, eu já convido, né, todos os universitários que tenham algum interesse em conhecer mais a América Latina, o Brasil. Uma coisa que a gente sentiu é que o Brasil, de uma certa forma, não, eu acho que talvez pela língua e pela sua dimensão continental, ele não é tão integrado quanto deveria ser na América Latina. E eu acho que talvez o que seja o objetivo maior desse evento é integrar mais o Brasil na América Latina. Vamos fazer de tudo para que isso aconteça da melhor forma possível para a população de Vitória, do Espírito Santo e do Brasil que quiser vir participar com a gente.
Foca, e trazendo para a realidade aqui do nosso estado, muitos artistas criticam a falta de espaços culturais e incentivo para os artistas capixabas atuarem. E aí vem o quarto Interlatim, um encontro que reúne diversos países. Eu gostaria de saber o que é preciso fazer até 2015 para que esse Interlatim tenha o sucesso mesmo que vocês esperam, que todos nós esperamos.
Primeiro, um bom planejamento. Um evento, primeiro, ele nasce primeiro da vontade e segundo, de um bom planejamento. A gente vai, a companhia vai sentar e vai traçar os principais objetivos e o que a gente quer desse evento, né? Vamos montar um cronograma de ações, vamos montar uma pauta inicial do que a gente, um esqueleto inicial do que a gente quer realizar para essa edição, porque de uma edição para outra a gente sempre busca melhorar, né? Então, e a partir desse, vamos dizer, desse primeiro retrato do evento, vamos correr atrás de assinar convênios com instituições públicas e privadas, entrar em editais, em leis de incentivo, para viabilizar efetivamente a realização desse evento e poder trazer bons artistas, bons cidadãos da América Latina para, junto com a gente, fazer isso acontecer aqui.
No festival que teve agora na Colômbia, vocês apresentaram a peça O Pastelão e a Torta.
Isso.
E aí eu gostaria que você me falasse um pouquinho dessa peça, o que que vocês passam através dela, como que foi a aceitação dela fora do país.
O Pastelão e a Torta é uma farsa medieval, tá? É francesa, uma farsa francesa, é autor desconhecido. E é um texto muito montado, assim, principalmente por estudantes. Quando a Folgazões falou que ia montar esse texto, foi até, de uma certa forma, o pessoal ria. Pô, mas passa uma torta, texto para estudante, blá, blá, blá. Mas como cada um tem a sua linguagem, tem o seu jeito de passar a sua mensagem, a gente fez uma adaptação que não deixa a desejar até aos mais críticos. Né, apesar, essa farsa, como assim, o tema principal é a fome. São dois mendigos, né, que estão buscando saciar sua fome, e nessa história eles se deparam com um pastelão e uma torta, né, de um casal de pasteleiros, e acontece uma trama ali em que eles tentam roubar o pastelão e a torta para comer e para matar sua fome. Aí acontecem as confusões ali, e no meio da nossa adaptação tem a questão da crítica social, né, da mendicância, da dificuldade que as pessoas têm muitas vezes em adquirir posses, enfim. Tem a esperteza também. É um espetáculo livre, né? Não é um espetáculo infantil, é um espetáculo para toda a família, né? Crianças, velhos, adultos, enfim, todos conseguem ver a montagem, se sensibilizar, se divertir com a montagem e levar uma mensagem para casa, cada um, né, com a sua percepção, com o que lhe aguça mais na sua vida, consegue levar alguma coisa para casa.
Como foi a aceitação do público fora do país?
Foi maravilhoso. Apesar da gente falar em português, mas é um espetáculo muito dinâmico, de muita ação física, né? Teve um comentário do argentino, se eu não me engano, que era, parecia que a gente estava fazendo comédia dell'arte, enfim, porque é um espetáculo de muita ação, né? Muita ação física, os atores o texto ele está presente, mas se você tampar os seus ouvidos, você consegue acompanhar a história, porque ela te segura, né? Então, assim, a gente fez três apresentações, duas em Zipaquirá e uma em Cogua, que era uma cidade vizinha que também estava realizando um festival cultural. Então, uma parceria do Festival Interlatim com o Festival em Cogo, a gente fez uma apresentação lá e uma oficina de teatro de rua também. Então, assim, nas três apresentações, plateia cheia e final, todo mundo palmas e fotos, todo mundo assim muito, muito receptivo ao que tinha sido apresentado.
Foca aí para a gente terminar a nossa conversa para os artistas capixabas, para as companhias de teatro que estão iniciando a carreira agora. O que você falaria para ela para incentivar a continuar nesse meio cultural?
Não basta ser artista. A gente tem que se profissionalizar, entender um pouco de administração de empresas, né? Você achar que você é um bom artista, que vai vir uma pessoa e vai te descobrir, que você... de um dia para a noite vai ser uma grande estrela, isso não acontece. Ser artista de teatro, principalmente, é ser um trabalhador. Você tem que trabalhar o seu corpo, você tem que estudar bastante, não só de arte, mas também você tem que ter uma noção de como que eu faço para manter um grupo. E isso requer administração, requer organização, requer planejamento. Então, assim, se a gente pudesse ser só artista, seria maravilhoso. Mas se você quer ter um grupo de verdade, um grupo que continua com o trabalho, se você quer construir uma linguagem, você tem que ser um artista, mas você também tem que ser um empreendedor. Então, não se limite só a se preocupar com o lado artístico. Estude um pouquinho de administração, de finanças, cursos grátis do Sebrae. Eu acho que é muito fácil a gente reclamar, né, de uma conjuntura e ficar jogando sempre a culpa nos outros. Então, acho que a gente precisa arregaçar as mangas e correr atrás e se aperfeiçoar cada vez mais em todas as áreas, né? É lógico que nossa profissão principal somos artistas de teatro, mas a gente, acima de tudo, somos empreendedores, né, para fazer a coisa acontecer. E talvez por isso eu acho que a Folgazões tem dado passos bem firmes, né, na construção da sua história.
Foca, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você e com todos os ouvintes da Rádio Universitária, e espero contar com vocês nas nossas próximas apresentações que sempre estão sendo anunciadas aí, jornais, na internet. Acompanhe a Folgazões, facebook.com/folgazões, ou então nosso site companhiafolgazões.com.br. Lá tem nossa agenda, tem um pouquinho da nossa história. Quem quiser conhecer a Folgazões, a nossa sede é no centro de Vitória, ao lado ali do Palácio Anchieta, na rua Nestor Gomes 168. A gente, graças a Deus e a nossa organização, também o nosso planejamento, né, não posso deixar de frisar isso, a gente conseguiu adquirir uma sede própria agora em janeiro, e devagarinho nós vamos botar ela do nosso jeito. É um galpão que estava fechado já há algum tempo, então a gente ainda precisa fazer uma reforma maior, mas a gente já ocupou o espaço. Então quem quiser conhecer uma sede de teatro pode passar lá, manda um e-mail para a gente, vão marcar para conhecer, enfim. E a gente, durante a semana, nós temos ensaios regulares lá, segunda, quarta e sexta, talvez agora com esse novo projeto de montagem se intensifique mais ensaios. E daqui a pouco a Folgazões vai estar liberando também uma convocatória para quem quiser participar de um projeto em que a gente vai executar para a Prefeitura de Vitória um flash mob comemorativo do aniversário de Vitória. Então, daqui a pouco, a Folgazões vai abrir uma convocação para pessoas que quiserem participar desse evento, que a gente vai precisar, lógico, de fazer uns ensaios antes, né, passar umas orientações, mas fiquem ligados, daqui a pouco vai sair essa convocação para quem quiser, junto com a Folgazões, fazer um evento legal para o aniversário de Vitória.
Eu conversei com Foca Magalhães, ele é um dos integrantes do Folgazões Companhia de Teatro, que participou agora, entre o dia 10 e 20 de agosto, do primeiro Festival Latino-Americano de Teatro de Zipaquirá, que aconteceu na Colômbia, e eles também vão organizar o quarto Festival Interlatim, que é o intercâmbio de teatristas latino-americanos independentes, que será em 2015. Barcelos para o Revista Universitária.